A história da música nacional e internacional.
Discoteca Gazeta.
A trajetória dos maiores cantores e intérpretes.
Contada aqui.
Estamos de volta aqui no Discoteca Gazeta pela sua Rádio Gazeta Online. Se você quiser acompanhar a primeira parte desse programa, né, o primeiro bloco, você pode acompanhar lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Gazeta On. Ou então nas redes sociais, você procura aí a Rádio Gazeta para saber os outros programas, quando que tem o próximo Discoteca Gazeta e as próximas lives, tanto no Instagram, Twitter, Facebook, é tudo @ Rádio Gazeta On, você acompanha a gente nas plataformas digitais aqui com a Rádio Gazeta Online. Tá certo, Márcio?
Tá certíssimo, Robertinho. Estamos aqui com o Laércio Arrumou representando toda a banda, o Língua de Trapo. E vamos de música, né, Robertinho?
Vamos de música, então? Aproveitando que o Laércio aqui tá presente, vamos escolher uma música aqui. Pode ser o Pombo, Laércio?
Opa! Essa música é do nosso CD mais recente, né? Último CD da Terra, de 2016. E é de autoria de um compositor queridíssimo nosso, que também, infelizmente, já nos deixou, o César Brunetti.
Grande César Brunetti, também gravou pela CBS, né? Tocou muito na rádio. Vamos embora, então, o Pombo com Língua de Trapo.
Boa, Márcio, é isso aí.
Discoteca. Eu sou um velho pombo da Praça da Sé. Conheço cada vitral lá da catedral. Já comi na mão de arcebispo e cardeal. Já fugi da mão de vagabundo e marginal. Hoje eu sou um velho pombo aposentado e lelé. Voando, cagando e andando nos bancos da Praça da Sé. Eu sou um velho pombo da Praça da Sé. Conheço cada vitral lá da catedral. Já comi na mão de arcebispo e cardeal. Já fugi da mão de vagabundo e marginal. Hoje eu sou um velho pombo aposentado e lelé. Voando, cagando e andando nos bancos da Praça da Sé.
Torci pelo bi, torci pelo tri. Chorei pelas diretas, comemorei o tetra.
Já fui pombo correio, já fui pombo da paz. Já fui pombo de mágico, já trabalhei demais. Pombas, pombas, hoje eu quero pombas. Pombas como eu quero.
Praça da Sé. Conheço cada vitral lá da catedral.
Já comi na mão de arcebispo e cardeal. Já fugi da mão de vagabundo imaginal. Hoje eu sou um velho pombo aposentado e lelé. Voando, cagando e andando nos bancos da Praça da Sé. Torci pelo bi, torci pelo tri. Chorei pelas diretas, comemorei o tetra. Aqui é o marco zero, onde tudo começou. Hoje só tem camelô. Pombas, pombas como tem camelô. Pastor, gigolô, encantador, ioiô. Pombas, sou um rato voador. Passou um rato com a dor.
Tá aí, você ouviu o Pombo com Língua de Trapo, nessa volta desse programa que tá um bate-papo muito bacana. O Laerte, que também é ex-casperiano, né? Uma vez casperiano, sempre casperiano, né, Laerte?
Com certeza, com certeza. Eu, de vez em quando, ainda sou convidado a participar de eventos na faculdade, né? E reencontros tal, e eu fico muito emocionado. Cada vez que eu entro lá, tem toda uma mística, né? Aquela faculdade. É a nossa casa, né?
Nossa casa. Quantas salas, uma questão de curiosidade, quantas salas de aula tinha em 79, quando você entrou?
Quantas salas de aula tinham?
Tinha poucas salas, né, ainda.
Que era mais jornalismo, né? Não sei quantificar o número de salas, mas era só um andar, era só o quinto andar. A faculdade era só o quinto andar, e aí tinha, tipo assim, os primeiros três semestres eram gerais, né? Era comum aos três cursos, então tinha dois, tinha o A e B, né? Tinha primeiro A, primeiro B, segundo A, segundo B, então tinha dois primeiros anos, primeiro semestre, dois segundo semestre e três segundo semestre. Depois, separava, aí tinha uma sala de jornalismo, uma sala de RP, Relações Públicas, né? E uma sala de PP, publicidade e propaganda. Era só isso.
Era muito concorrida, né? Muito concorrida para ser.
Era bem concorrida,
Como é até hoje, né? Para entrar.
A Casper Libero é muito tradicional, é a primeira faculdade de jornalismo do Brasil, né?
Ah, com certeza. Instituída pelo Casper Libero, né?
Tenho o prazer de ser casperiano também, né? Me formei pela Casper também.
Vamos aí. Não vou deixar para trás, porque eu tenho pós-graduação na Casper.
Isso aí, pronto. Agora vamos falar da banda.
Vamos lá, Laerte, o interesse da nova geração em relação à língua de trapo. Qual o interesse que você vê aí nesse pessoal, nessa moçada nova aí que está chegando?
Ah, muito legal, né? Muito legal a aceitação dos jovens. Porque o jovem é a vanguarda, né? O jovem está sempre empurrando o mundo para frente. Porque eles têm, assim, sede de conhecer as coisas, sede de fazer coisas novas. Então, ele está sempre em constante movimento, né? A juventude. Então, ao mesmo tempo que eles estão criando, né? Tem muitas bandas, muitos artistas aí, apesar de não ter onde se apresentar atualmente, assim, tem poucos espaços, mas se você procurar na internet, se você for um garimpador, um fuçador na internet, você vai encontrar muita gente boa, jovem, fazendo trabalhos legais, novos, e ao mesmo tempo que eles têm essa sede de criar coisas novas, eles têm muito interesse em revisitar, em conhecer coisas que antecederam, né? Então eles procuram a nossa geração, a geração do Lira Paulistana, e nos reverenciam, fazem projetos e nos convidam, vão a show. Tem muita frequência de jovens nos nossos shows, graças a Deus, que são estudantes, filhos de fãs, ou sobrinhos, ou aluno de professor que falaram do Língua. Quer dizer, existem diversas maneiras desses jovens terem contato com o nosso trabalho. E principalmente na internet, né? Que a internet é um lugar ali que você acaba conhecendo tudo, né? Tudo de bom, tudo de ruim. Aí você faz o seu filtro, né? Uhum. Então, a gente, pela internet também, a gente acaba sendo conhecido por novos públicos aí.
É difícil de fazer humor atualmente?
Olha, bem difícil, viu? Bem difícil porque, como diz o José Simão, o Brasil é o país da piada pronta, né? E nem sempre são piadas de bom gosto, piadas engraçadas, né? São piadas de péssimo gosto, às vezes. E principalmente as que vêm lá de Brasília, né? Então, a gente vai tirando sarro, vai driblando aí as dificuldades, A gente tem muita dificuldade. Agora, por exemplo, na pandemia, a gente ficou sem ter como trabalhar, né? Os artistas independentes, nós que somos autônomos, tal, o único recurso que nós estamos tendo são as lives, né? É a forma de trabalhar. A gente trabalha em casa e, através da internet, a gente divulga o nosso trabalho. Mas nem sempre essas lives são remuneradas, ou às vezes até tem algumas que são, que passam o chapéu e tal, mas assim, é muito pouco que entra, né? Comparado aos cachês que você recebia num show, ou que você recebia em publicidade, que eu fazia também alguns como ator, né, de publicidade e tal.
Mas quais que você pode falar aí que você já fez?
Ah, já fiz muitos comerciais, né, assim, como ator. Nossa, fiz do Blockbuster, fiz Claro, fiz Maionese Hellmann's, Cerveja Kaiser, tem... vários.
Dublador também, né, Laert?
Ah, como dublador, eu não sou dublador, mas eu tive o imenso prazer, né, e a grande honra de emprestar a minha voz para um ídolo meu, que era ídolo de infância, que é o Ratinho Topo Gigio. O Topo Gigio é um astro internacional, é uma criação da Maria Perego, né, um boneco, que ficou célebre nos anos 60. Aqui no Brasil, ele contracenava com a Gildo Ribeiro, na Rede Globo, era uma febre. Eu tinha meus 10 anos de idade e adorava. Eu pedia para minha mãe comprar o bonequinho, as revistas, disco, né? Tinha os compactos do
Topo Gigio. Uhum.
E aí, anos depois, nos anos 80, gravando com Língua num estúdio, o Mr. Sam, que você citou aí, que era do Realce, né, aí na Gazeta, estava produzindo um disco no mesmo estúdio, e a gente se encontrou ali na hora do cafezinho, e ele contou que o Topo Gigio estava voltando para o Brasil, mas não tinha quem fizesse a voz, porque a voz original lá do italiano, o italiano estava muito velhinho, não ia poder fazer e tal. Nessas eu fui fazer o teste, acabei passando e fiz então esse trabalho nos anos 80, gravei 2 discos, cantando como Topo Gigio, e a série de televisão também, contracenando aí, não era mais com a Gildo Ribeiro, era com Ricardo Petraglia, o ator Ricardo Petraglia, o Dick Petra. E agora também, recentemente, né, na Sato Company, eles compraram o direito do Topo Gigio e criaram um canal no YouTube. Aí eu também dublei uns filmes, uns desenhos do Topo Gigio e tal. Você pode até procurar no YouTube, canal Topo Gigio, que é da Sato, né? E a voz lá é minha.
Pô, muito legal. 10, né? Campeão. E assim, o Laerte, por vocês, né, do Língua de Trapo, servirem de inspiração aos Mamonas também, aos Mulheres Negras, houve um flerte, assim, uma aproximação de vocês em relação ao Mamonas, assim, ao pessoal das mulheres, sim, né? Mulheres Negras.
Sim.
Porque é uma inspiração, houve uma aproximação maior de vocês conhecerem, pelo menos, né? Porque foi uma explosão de 7 meses, né? Praticamente, uma mona.
É, infelizmente eles tiveram aquele fim trágico, a gente não chegou a conhecê-los pessoalmente, mas eles, em entrevista, eles citavam Língua de Trapo, Premê, como referência. Eu não gosto de dizer assim que a gente inspirou, que a gente serviu de modelo, porque também nós também tivemos nossos modelos, né? Mutantes, Joelho de Porco, todo o pessoal da antiga também, Adoniran Barbosa, Alvarenga Ranchinho, Moreira da Silva. Então, você sempre tem alguma coisa que serve como referência, né? Eu acho que o Língua foi uma referência. O Língua e o Premê foram referências para várias bandas, vários trabalhos aí, inclusive o Mamonas e o Mulheres Negras, que depois a gente se tornou grandes amigos, né? Eu sou amigo até hoje do André Abujamra e do Maurício Pereira. Eles não são mais uma dupla, mas eu continuo amigo deles e fã. Eu sou fã, muito fã do André e do Maurício, que são talentosíssimos.
Laerte Sarrumor, me diga uma coisa, por exemplo, houve, porque o Língua, ele sempre se manteve independente, né? Por exemplo, assim, houve convite de gravadoras, as majors, né? As multinacionais, para a contratação do Língua, ou o Língua sempre se negou a esses convites, né? Em termos de projeção, em termos de comerciais também, ou não é muita praia, né, do Língua de Trapo?
Não, em absoluto. A gente nunca se negou a conversar com nenhuma gravadora. Inclusive, teve alguns flertes, alguns namoros com a WEA. O Peninha Schmidt era diretor da Warner naquela época. Ele que gravou toda essa geração aí de Ultraje a Rigor. E, enfim, foi o Peninha Schmidt. E a gente chegou a conversar com ele, a gente... Né? Até queria gravar pelo Warner, mas acabou não dando certo. A gente gravou os nossos primeiros discos independentes, mas depois nós fomos para a RGE. A gente foi contratado pela RGE, fizemos 2 discos lá. A RGE, na verdade, já quando a gente foi para lá, ela tinha sido encampada assim, pela Som Livre, né? Então, pertencia ao sistema Globo de gravações, né? E, então, a gente teve muita projeção com isso. A gente fez muita imprensa, muito programa de televisão, muito rádio, fizemos Chacrinha, duas vezes, né, participamos do Chacrinha, de vários programas, Bolinha, todos esses programas de televisão populares a gente participou, muito por obra de a gente estar contratado pela RGE, entendeu? Então a gente nunca teve nada contra as grandes gravadoras. Depois desses dois discos na RGE, a gente voltou a ser independente, mas aí também porque já as gravadoras já estavam completamente retraídas, né, a partir dos anos 90, gravando muito pouco, já começou a vir o advento da internet, aí bagunçou tudo, né?
Mudou.
Vamos de música!
Vamos de música!
Vamos de música, opa, então!
Vamos lá!
Vamos lá!
Estamos ouvindo então agora a Concheta, né? Que tinha um outro título, né? A música, né?
É, então. Ela começou como Sapore de Veneno, foi censurada, a gente mandou pra censura com outro nome e voltou liberada Concheta, que é do Carlos Melo e do Cassiano Roda.
Então, Concheta aqui na Discoteca Gazeta com Língua de Trapo.
Discoteca Gazeta.
Querida Concheta, convidare pra mangiare come una spracciola queijo provolone e na
Concheta, vita mia, ricorda aquele giorno che nós fomos num ristorante do gruppo Sergio. Dio se parlo per me, sua montana, o se parlo per me, facciamo l'amore là no meu beliche. Io te dice, ma logo agora que eu misturei cocomero com Alice, você vem me falar em amore, em sexo, que eu tô com uma bruta dolor no duodeno. Io se parlo per me, va, ma mi toma un sar de fruta eno, e a dolore foi aumentando, 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 e eu gritei pro garçom:
chega de spaghetti, Carola, levo capelete, tiro gorgonzola, traz um saco de fruta. Questa pasta asciutta mi deu diarrea.
Aí você ouviu Concheta, música aqui do Língua de Trapo, que está com a gente aqui no Discoteca. O Laerte está aqui com a gente no estúdio. A gente vai aproveitar que ele está se sentindo bem em casa, né, Laerte? Então você pode tomar um cafezinho, está liberado, toma um cafezinho. Daqui a pouco a gente volta, em um minuto a gente volta aqui no Discoteca Gazeta.
trajetória dos maiores cantores e intérpretes.
Você está ouvindo Discoteca Gazeta.